Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Voto impresso, distritão e representatividade feminina dominam o debate do Senado sobre novas regras eleitorais. Esforço concentrado desta semana prevê votação de indicados para a Anvisa, Agência Nacional de Saúde e CAD. CPI vai ouvir envolvidos em suspeita de irregularidades no contrato da Covaxin. Boa noite. A Comissão da Covid-19 ouviu hoje especialistas sobre as campanhas de comunicação divulgadas para combater a pandemia e os problemas gerados pela desinformação. Apesar do investimento de R$400 milhões em propagandas, debatedores apontaram que a estratégia do governo falhou em prevenir a disseminação do vírus. Repórter Marcela Cunha.
Para o relator da Comissão Especial da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, garantir que a população tenha informações corretas sobre o vírus é uma das principais formas de evitar o contágio.
Essas mesmas informações, corretas ou incorretas, reais ou imaginárias, também podem salvar vidas ou contribuir para a doença e também para a morte.
Segundo o representante da Secretaria de Comunicação Social, José Ricardo da Veiga, o governo investiu R$400 milhões em campanhas publicitárias e orientações em casos de contaminação.
Logo no início, em fevereiro do ano passado, para que tivesse o distanciamento, né, seguro, o uso das máscaras, o álcool gel, a limpeza das mãos.
Mas, na opinião do fundador da consultoria política Arco Advice, Murilo de Aragão, o Brasil falhou na estratégia de comunicação.
O Brasil apostou de que a situação caminharia para melhorar naturalmente e isso, sem dúvida, nos custou milhares de mortes.
Também participaram do debate representantes da ABIN e da Associação Brasileira de Imprensa.
E a CPI da pandemia ouve nesta semana citados na denúncia de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Os senadores deverão ainda votar a quebra de sigilos do vendedor de vacinas e do líder do governo na Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia vai ouvir na terça-feira a servidora Regina Célia Oliveira, fiscal do contrato da Covaxin, e na quarta-feira o ex-diretor de logística Roberto Dias, que além da vacina indiana, também deverá falar sobre a denúncia da cobrança de propina. Na quinta-feira será ouvida a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Antinato. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, destacou os depoimentos sobre a Covaxin.
O senhor Roberto Dias é um personagem central, trazido à lume desde o depoimento dos irmãos Miranda. A senhora Regina Célia é ela que executa a autorização de importação da vacina Covaxin.
Ainda nesta semana, os senadores deverão votar requerimentos. Entre eles estão os de convocação dos envolvidos na compra de 300 respiradores não entregues ao consórcio Nordeste, como explicou o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Nós vamos votar o Bruno Dauster, o ex-chefe da Casa Civil do consórcio Nordeste, assim como também a senhora Cristiana Prestes, dona da empresa Hempcare.
A CPI deverá votar ainda a quebra de sigilos dos deputados federais Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, e Ricardo Barros, do PP do Paraná.
Na semana do esforço concentrado, o Senado vota a indicação de dois importantes cargos para a área de saúde no país, um para a diretoria da Anvisa e outro para a Agência Nacional da Saúde. As sabatinas acontecem na Comissão de Assuntos Sociais na quarta-feira. Em seguida, a votação segue para o plenário. Repórter Yara Farias Borges.
O indicado para o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, o advogado Paulo Roberto Filho, trabalha desde 2018 na diretoria da agência. Ele também atuou nos Ministérios da Saúde e da Integração Nacional. Já o economista Romisson Rodrigues Mota foi indicado para uma diretoria da Anvisa. Servidor concursado desde 2005, ele já atua como diretor substituto na agência. A vice-presidente da CAS, senadora e médica Zenaide Maia, do PROS Potiguar, destacou que serão tomadas medidas sanitárias durante as sabatinas.
Teremos duas importantes sabatinas para a área da saúde. Estamos tomando os cuidados porque a pandemia ainda está aí e temos que ser responsáveis com a saúde de todos.
As sabatinas da Comissão de Assuntos Sociais fazem parte do esforço concentrado do Senado para votar a indicação de autoridades.
Nomeado para o Superior Tribunal Militar, Cláudio Portugal de Viveiros respondeu hoje a questionamentos sobre corporativismo, ativismo político e homofobia nas Forças Armadas. A indicação foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça por 18 votos a 1 e agora segue para a votação em plenário. Detalhes com Roberto Fragoso.
O almirante de esquadra Cláudio Portugal de Viveiros foi bombardeado por perguntas na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça e teve que sair de saias justas, como comentar declarações políticas de colegas militares, homofobia nas Forças Armadas e corporativismo nas decisões do Superior Tribunal Militar. Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, cobrou uma posição sobre o arquivamento de processos contra generais na futura corte do nomeado.
Apenas uma única pessoa foi penalizada com a condenação de 2 meses e os outros 20 processos, veja, em 10 anos, foram todos arquivados. Isso não passa para a população que está chancelando um corporativismo?
Viveiros defendeu julgamentos, lembrando que os processos penais contra altas patentes são distribuídos para ministros civis. Ele admitiu que evitaria subir em palanques políticos, atitude que vem sendo criticada quando ministros militares participam de atos como o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse ainda que a participação feminina nas Forças Armadas está crescendo e que a discriminação por orientação sexual deve ser coibida.
Senadores e especialistas debateram hoje possibilidades de mudanças na legislação eleitoral. Durante o encontro, parlamentares criticaram a proposta do chamado Distritão, modelo em discussão na Câmara dos Deputados, para substituir o sistema proporcional pelo majoritário, que considera apenas os nomes mais votados. Senadores afirmaram que o Distritão pode fragilizar os partidos. O número de legendas também recebeu críticas. O Congresso Nacional deverá discutir 5 propostas de alteração da lei. No encontro, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que participou do debate, alertou aos senadores sobre o risco de fraudes e judicialização da eleição de 2022 com a volta do voto impresso. Barroso disse que a recontagem de cerca de 150 milhões de votos vai criar dificuldade administrativa, oferecer risco para o sigilo, fraude, além de judicialização. Alguns dos senadores que participaram da sessão apontaram que a aprovação da PEC 135 de 2019 para exigir a impressão do voto pode trazer insegurança ao processo eleitoral. Outro tema que recebeu a atenção dos senadores e convidados durante a sessão foi a baixa representatividade feminina na política. Entre as sugestões está a reserva de vagas, não apenas para candidaturas, mas também nas cadeiras das câmaras municipais, assembleias e na Câmara dos Deputados. O senador Nelsinho Trade, do PSD, comemorou o anúncio da imunização contra a Covid-19 dos moradores de 13 municípios de Mato Grosso do Sul que fazem fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Serão aplicadas 165 mil doses da vacina Janssen. A iniciativa, de acordo com o senador, servirá inclusive de estudo pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Ministério da Saúde e pelo governo de Mato Grosso do Sul, além de universidades americanas, que ajudaram a desenvolver o imunizante. O objetivo é avaliar a eficácia da vacinação e a criação de um bloqueio sanitário na fronteira de 1.548 quilômetros com os dois países, segundo Nelsinho Trade.
E essa foi uma conquista da bancada federal do Mato Grosso do Sul, de tal sorte que nós vamos conseguir vacinar toda a população dessas cidades fronteiriças. Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Japorã, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Mutim e Sete Quedas.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou a prorrogação do auxílio emergencial, que agora será estendido até o mês de outubro. Pacheco lembrou que a prorrogação do auxílio durante a pandemia é um anseio legítimo do Congresso e foi viabilizado pelo governo federal em favor dos brasileiros. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.